E hoje começamos assim. É o sino de abertura da Bolsa em Wall Street, mas a sessão está aberta a nível global. O caso Barchego está a abalar os mercados, alguns bancos e a levar muita gente a duvidar se de facto se aprendeu alguma coisa com a crise financeira 2007-2008. Barchego Capital é uma gestora de fundos de investimento e de ativos que registou perdas muito avultadas em investimentos que estava a fazer com financiamento permitido também por grandes bancos. Filipe Garcia, economista, presidente da IMF, Informação de Mercados Financeiros, bom dia, vai-nos ajudar a perceber o que está aqui em causa. Bom dia, Filipe Garcia.
Olá, bom dia.
Estamos com algum ruído aqui na comunicação, vamos ver se conseguimos avançar, Filipe Garcia. E começava, de facto, por lhe perguntar como é que aconteceu este novo caso, o que é isto do caso Barchegos?
Bom, este caso Barchegos acontece porque um senhor chamado Bill Wang, que é o dono de Barchegos, que é um family office, explicando, o family office é uma empresa que se destina essencialmente a gerir os dinheiros de uma família, e no caso a dele próprio, decidiu, enfim, no mercado de ações, tentar manipular um conjunto de ações menos líquidas, mas de empresas ainda assim suficientemente grandes, através de instrumentos derivados que lhe permitiam alavancar o seu investimento. Dito de outra forma, com base num conjunto de acordos com bancos de investimento e usando, como disse, portanto, instrumentos derivados, o fundo que tinha capital próprio na casa dos 10 mil milhões de dólares conseguiu alavancar, ou seja, multiplicar essa exposição por quase 9 vezes e, portanto, tinha posições no mercado de cerca de 90 mil milhões de dólares.
Isso é qualquer coisa como 40% do PIB português, só para dar aqui uma referência.
Ou seja, exatamente, seja um montante, enfim, idiota.
É o total do orçamento do Estado português para um ano.
Pronto, ou seja, estamos a falar de montantes mesmo muito grandes. O que é que ele fez? Ele contratou com alguns bancos de investimento, linhas, vamos chamar-lhe de crédito, para adquirir os Total Return Swaps, para contratar uns instrumentos chamados Total Return Swaps, em que na prática o cliente que os contrata vai ganhar ou perder consoante a variação das cotações desses títulos, mas sem deter os títulos. Quem detém os títulos, na verdade, são os bancos com quem ele faz esse negócio, não é? Ao banco é interessante porque o banco consegue cobrar comissões muito elevadas e também os juros relativos a esse empréstimo. Exemplificando, se ele estiver alavancado, por exemplo, 5 vezes, se um título subir 10%, ele vai ganhar 50%.
Multiplica por 5.
Exatamente. E a mesma coisa no caso contrário.
Mas se o título cair 10%, ele perde 50%.
Perde 50%. Mas o que interessa aqui perceber um bocadinho é qual é que era o objetivo dele. O objetivo dele era, de maneira muito dissimulada, através de cada um dos bancos, dar a entender ao mercado que havia uma procura real por aqueles títulos, para que depois o mercado entrasse nesses títulos para fazer valorizar e depois no final ele venderia.
Era o primeiro a entrar e a gerar alguma procura, digamos.
O primeiro a entrar e também supostamente o primeiro a sair. Aliás, para se ter uma ideia, uma ação como a Viacom estava em novembro do ano passado na casa dos 30 dólares e chegou em 15 de março aos 100 dólares. E, portanto, esta valorização de 30 para 100, portanto, mais do que triplicou. Agora imagine-se os ganhos que ele estaria a ter, ainda por cima estando alavancado. Portanto, o objetivo aqui era claramente manipular o mercado de ações. E como é que tudo isto acaba
como é que
por Rui, desmoronar?
Exatamente.
Como é que acaba por desmoronar? Quando dois bancos de investimento, no caso a Goldman Sachs e o JP Morgan, se apercebem do que está a acontecer. Ou seja, cada um dos bancos de investimento não sabia quais é que eram as posições do Bill Wang. E quando eles se apercebem do que é que está a acontecer e percebem que há uma manipulação do mercado, estes dois bancos saem ou querem sair desta posição, querem sair deste filme, porque sabem, percebem que as coisas vão correr mal. São os primeiros a sair e com isso que fazem? Fazem desmoronar a cotação das ações que estavam aqui envolvidas. Ao caírem as ações, obriga ao Bill Wang apresentar mais colateral, porque as ações começam
Mais
a cair.
garantias, porque
Exatamente.
as ações já não, o valor das ações no mercado já não chegava de garantia para os empréstimos que esses bancos lhe tinham dado, é isso?
Muito bem, exatamente, porque da mesma maneira como no exemplo que dei, se eu com 10 consigo ganhar como se tivesse 50 e consigo multiplicar por 5 os ganhos, basta uma pequena variação de 10% para os meus 50% passarem a ser de perdas. Mas aqui o que interessa basicamente é que quando toda a gente se apercebe na banca de investimento o que é que está a acontecer, toda a gente percebe que estava a ser de alguma forma enganada. É importante dizer também uma coisa, que este Viluang já tinha sido banido por manipulações em ações em 2012 na China,
O que
portanto
é
não era uma pessoa
exato?
sem
O que nos
cadastro.
leva Filipe Garcia a perguntar como é que é possível que bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, o Credit Suisse, que são top em termos de, supostamente em termos de avaliação de risco, isto é, não são os novatos no mercado, se deixam enganar desta forma. O que é que falhou na avaliação de risco? Ainda por cima, por alguém, como diz, que já tinha um currículo, que quase um cadastro, se quiser, no mercado financeiro, não é?
Sim, podemos mesmo falar em cadastro, porque
Cadastro, porque foi condenado.
ele foi condenado e foi banido de transacionar na China. A princípio, a Goldman Sachs, por exemplo, não quis fazer negócios com Archegos. Isso está documentado, e recusou fazê-lo. Simplesmente a pressão começou a ser muito grande. Porquê? Porque se começou dentro da indústria, sabe-se também como é que se ganha dinheiro, e os ganhos dos outros bancos começaram a ser tão apelativos que, por ganância, naturalmente, entraram neste negócio, não é? Eu penso que aqui a questão é um pouco esta. Acho que os bancos de investimento sabem sempre que estão a correr riscos. Têm é a percepção de que os conseguem mitigar, que os conseguem controlar, que conseguem monitorizar. E neste caso não foi assim.
Não
Não foi
conseguiram.
assim. Não foi assim. Agora, é evidente que isto é um caso que faz pensar até que ponto é que se aprendeu ou não com a crise, é
Exato.
verdade, mas também é verdade dizer que não me parece que isto vá ter um efeito sistémico por aí
Isto é,
além, ou seja.
são as perdas de que estamos a falar, fala-se na casa das uma ou outra dezena de milhares de milhões de dólares ou de euros, são acomodáveis para estes bancos, portanto, conseguem
São,
acomodar essas
aliás,
perdas.
o próprio. Posso dar dois exemplos. Por um lado, o Credit Suisse, a cotação do Credit Suisse, quando soube deste caso, caiu, mas não caiu mais do que 20%. E dir-me-ão é muito, certo, mas notou-se logo que o mercado não sentiu receios relativamente à instituição. E por outro lado, em termos de montantes, por exemplo, se compararmos com uma Lehman Brothers, estamos a falar de coisas que não chegam a 5% desse caso em 2008. Portanto, nós estamos a falar de um caso que naturalmente é complicado. O Credit Suisse, por exemplo, disse que isto irá impactar de forma material os seus resultados, e sublinho aqui, trimestrais, ou seja, dentro da atividade do banco, isto digamos que estraga o trimestre.
Vai
Portanto, não,
pesar. Aliás,
ou seja, pesa, mas não é horrível, não é? É um pouco
exato,
isso.
é acomodável de alguma maneira. Portanto, não coloca em risco a sobrevivência dos bancos nem os rácios de capital. O Credit Suisse, já agora, Filipe Garcia já admitiu alguns responsáveis por esta área, cortou os bónus aos gestores. Há aqui alguma aprendizagem também, isto é, começam a tirar-se consequências internas àquilo que falha dentro dos bancos, porque houve aqui claramente uma falha na avaliação de risco ou na exposição a riscos, não é?
Eu creio que isto são mais cabeças para entregar ao mercado do que outra coisa qualquer. Foram afastados, se não estou em erro, a responsável de risco do banco e o CEO do banco de
É
investimento
isso
Credit
mesmo.
Suisse. Mas eu creio que se trata apenas de, enfim, entregar realmente alguém ao mercado para dizer que se está a fazer efetivamente alguma coisa. Eu acho que está na essência, sinceramente. Parece-me que está na essência dos bancos de investimento a assunção deste tipo de riscos. Aqui o que poderá eventualmente ter falhado e onde me parece que poderá vir a existir algumas mudanças é na forma como estes derivados não são reportados, isto é, não são do conhecimento do mercado, porque é um pormenor, mas que vale a pena mencionar. Neste caso, apesar de ser Archegos que estava em determinado momento a ser detentora, não dos títulos, mas digamos, da variação dos títulos de uma enorme quantidade de ações, não tinha que o reportar. Porquê? Porque não tinha os títulos. Quem tinha os títulos eram os bancos. Ora, quando o mercado vai ver, ok, quem é que tem X% desta empresa? Bom, é o Credit Suisse. há ali uma manta de opacidade porque não se sabe exatamente quem é que são, vamos chamar-lhes, beneficiários
É
efetivos.
o verdadeiro dono, se quiser, daquela
Exatamente,
posição.
daquela posição. Eu creio que aí haverá provavelmente um estímulo para se alterar a legislação.
Porque no balanço dos bancos aparece também aquela posição, mas em nome de clientes,
Sim,
atribuída a clientes.
eu vou,
E claro.
exatamente. E quando aparece digamos, nos monitores dos sistemas de informação, aparece apenas o banco. Portanto, não se sabe se é carteira própria, se é carteira de clientes, não se sabe, não é? Portanto, essa opacidade eu creio que que é um problema que irá ser mitigado. Creio que
Isso
essa é a grande questão.
das consequências, e estamos quase a terminar, Filipe Cacida, que este caso poderá ter então algum aperto de facto possível na regulação ou na obrigatoriedade de comunicação ao mercado, nas demonstrações financeiras das instituições, este tipo de operações ou de ativos, os total return swaps e outros derivados muito complicados?
Sim, eu creio que vai ser mais ou menos por aí, porque no resto, enfim, talvez no, no, nos, nos, digamos, nos processos de conhecer os seus próprios clientes, no Know Your Customer dos bancos, talvez um pouco mais apertados, no sentido de alguém que já tenha sido condenado por crimes de manipulação de mercado ou similares, não poder assumir tanto risco. Eu acho que aqui é onde o mercado ficou até mais chocado, não é? Ou seja, percebe-se que isto podia ter acontecido, porque também foi bem feito, é preciso também dar mérito ao vilão, de vez em quando, foi bem feito por parte dele, mas, e, portanto, conseguiu enganar o mercado e os bancos de investimento, mas como se diz na história, consegue-se enganar pouca gente por muito tempo. Muita gente por algum tempo, mas toda a gente por muito tempo é muito
É
difícil. E isto
difícil.
foi o que mais, se quisermos, assustou as pessoas, assustou o mercado.
Este é um caso em que não, em princípio, nada sobrará para os contribuintes, sejam eles quais forem pagar.
Em princípio, não. Não há neste momento nenhuma perspectiva disto ter contaminado qualquer banco comercial, por exemplo, que levasse a uma intervenção estatal em qualquer um dos casos. Não parece que esse seja o caso.
Então, Filipe Garcia, agradecemos os seus esclarecimentos, ajudar-nos a entender então o que é que se passa com este caso Archegos, mais um solavanco aqui no mercado financeiro e nas bolsas. Filipe Garcia, bom dia, obrigado.
Ah, bom dia, até breve.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.